Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. A paz do Senhor para os irmãos. Podem sentar. Existe muitas pessoas que correlacionam o ler a Bíblia com estar em pé, o orar com estar em pé, como se nós não fizéssemos daquela forma, nós não estaríamos sendo reverentes, né? Para mim, oração vale até plantando bananeira. Não importa. Deus recebe todas, não é? Mesma coisa a leitura bíblica, compartilhar da palavra. Às vezes a gente compartilha deitado na cama. Tem gente que compartilha até no trono, no banheiro. E é bom. É bom ler a Bíblia toda hora. Deixa eu dar uns avisos para não esquecer. Paulinho pediu para avisar que no sábado vai haver um evento evangelístico e esportivo ao mesmo tempo no CRM. E ele está convocando só os valentes. Se você for frouxo, não precisa ir. Agora, Paulinho, fica de pé aí. Dá uma olhada nesses jovens bem bonitos que estão aqui na igreja. Repare bem um recado. É para ir só se for valente. Deu para decorar a face de cada um deles, Paulinho? E os que não forem, o que é que são? Frouxo, né? Não são valentes. Que horas, Paulinho, no CRM? 8h30? 7. 7 às 9. Não tem que ser valente, irmãos. Acordar de 5h30 para estar de 7 no CRM. Tem que ser valente mesmo, não é não? Eu estava cantando esse hino com o presbítero Braz ali, e a gente estava compartilhando como algumas letras de alguns hinos, elas nos provocam a viver o que a gente canta, né? Porque cantar sem viver é muito fácil, mas olha só o que diz esse hino, que eu vou louvar a Deus incircunstancialmente. Nem sempre é o que acontece. Quando as coisas não vão bem, a gente canta na igreja, no domingo, na quinta. Mas na sexta a gente peca no sábado também, não é? Canta no domingo, na segunda peca, não é? Então, quando você estiver passando por algum aperto, lembra que você já cantou esse hino? Passa esse aperto cantando esse hino para você ver se os céus todos não se levantam. Se Deus não levanta um exército de anjos para vir te socorrer. Ah, eu tenho experimentado isso na minha vida, irmãos. No meio de lutas, aí eu lembro daquele hino: em vez de murmurares, canta. Um hino, bem velhinho o hino. Um hino de louvor a Deus. Porque Deus quer vida santa, né? E um louvor na boca da gente. Quando a gente canta, ó, a gente abala as estruturas celestiais. Deus já não gosta e nem pode ver um crente sofrendo, que já fica sofrendo junto. Agora, quando ele vê um crente sofrendo e cantando, você precisa conhecer Deus nessa hora. Queridos, se você quer acompanhar comigo, nós vamos estar pregando em 1 Samuel 22, versículo 1. Não trouxe PowerPoint, estava pronto o slide, mas não quis trazer. Lembrei de trazer, mas não quis trazer. Acho melhor hoje a gente compartilhar, abrindo a palavra e pensando nas coisas que Deus quer falar conosco, com a palavra na mão. Isso é bom que de vez em quando a gente faça, porque tem crente que vicia a gente ficar passando tudo no PowerPoint, aí às vezes não traz nem Bíblia, né? Tem uns que trazem a Bíblia no celular. Isso é o crente secreto. Está com a Bíblia escondida no celular. Serve, não está em pecado, está no celular, né? Mas é secreto. Você não consegue identificar que ele é crente pela Bíblia. Está escondida. Queridos, o tema de hoje é: como foi que eu vim parar nessa caverna? Tem circunstâncias que a gente passa na vida que elas são próprias para muito tipo de pessoas, mas não para aquele tipo de pessoa que está passando aquela circunstância. Eu não sei se eu me fiz compreender a você, mas por exemplo, Davi, ele foi um dos maiores homens que Deus teve na terra. Mas veja o que a Bíblia diz em 1 Samuel 22 e 1. Que Davi retirou-se dali e se refugiou em uma caverna. Vou repetir para você. A Bíblia diz em 22, versículo 1, que Davi fugiu da cidade de Gate, fugiu dali. Naquela cidade que ele estava se fazendo de doido para não morrer. Porque Gate era a cidade do gigante que ele morreu. Na perseguição que ele estava sofrendo por Saul, ele foi fugir e morar na terra do inimigo. Mas quando os inimigos começaram a desconfiar que aquela loucura de Davi podia um dia sofrer o milagre de Deus e ele podia voltar a ficar bom, aí eles começaram a não querer Davi mais ali. E expulsaram Davi de Gate. E ele foge, e quando ele foge, ele vai se refugiar em uma caverna. Não é de a gente perguntar o que está fazendo Davi ali? Um grande homem de Deus, um homem com grande promessa na sua vida, e escondido, se refugiando em caverna. Sabe que essa pergunta um dia foi feita pelo próprio Deus a um outro grande homem de Deus. Olha só, venha comigo a 1 Reis 19. Vai guardando esses versículos no teu coração, que daqui a pouco Deus vai começar a falar com você. 1 Reis 19, versículo de número 9. A Bíblia diz que depois que ele teve um encontro com o anjo, e que o anjo lhe ofereceu comida, e ele comeu, e aquela comida o fortaleceu para fazer uma viagem longa. Era outro que estava fugindo de uma perseguição de um outro rei, do rei Acabe, porque tinha profetizado contra ele. Estava em estágio de fuga mesmo para não morrer. E a Bíblia diz que aí ele caminha com a comida que o anjo deu 40 dias e 40 noites e não sente fome. Olha que milagre, gente. Já pensou? Você comeu uma comida e caminhar e andar 40 dias e 40 noites sem sentir fome? Quando completou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E é interessante, porque da forma que Deus apareceu a Elias, significa que ele não só entrou na caverna, ele não queria sair daquela caverna. E aí olha só o que o próprio Deus fala com Elias. A palavra do Senhor veio a ele. E sabe o que o Senhor disse? Ô Elias, o que é que você está fazendo aí nessa caverna, menino? E olha a resposta de Elias. Eu tenho sido muito zeloso pelas suas coisas. Os israelitas se desviaram da sua vontade, rejeitaram a sua aliança. Quebraram os seus altares, mataram os teus profetas, rasgaram seus corpos com a espada. Só eu sobrei, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia daí, menino, suba no monte, que o Senhor vai aparecer a você. Amém? Sabe, esse estágio de caverna na vida do crente, a caverna é uma metáfora na Bíblia. Lógico que é um buraco onde as pessoas moravam ou se refugiavam, mas um crente refugiado em caverna é uma metáfora na Bíblia. A Bíblia é cheia de metáforas, figuras de linguagem que aconteceram na vida real, mas que estão ali na forma de metáfora para que a gente possa compreender melhor o que Deus quer nos falar. O que que fala as metáforas das cavernas na vida de um crente para os nossos corações? É isso que a gente vai ver hoje. Mas na vida de Davi, especialmente, o estágio em que ele passou naquela caverna nos fala muito ao coração. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma promessa, a gente diz: tomei posse, não vou sofrer revés nenhum. Já aconteceu isso com você? E as incompreensões que acontecem nas nossas emoções, quando estando na presença de Deus, a gente vive momentos ruins. Quando a gente entra em cavernas. São horas dificílimas na vida do cristão. Davi foi ungido um dia, mas Deus queria testar a sua resistência. Queria derramar sobre ele experiências profundas. Experiências que só se conseguem quando estamos em cavernas. É interessante isso. Mas as cavernas na vida do crente, elas produzem muita ação sobrenatural de Deus. Porque é simples de explicar isso. Deus não age em milagre se não há necessidade de milagre. Notam que no ministério de Jesus, muitas vezes queriam que ele fizesse um grande milagre, porque ele estava sempre fazendo milagres, mas apenas porque eles queriam presenciar a ação de um milagre. Queriam um show pirotécnico, não é? O Pilatos, por exemplo, quando se encontrou com Jesus, o Herodes, no julgamento, eles queriam que Jesus fizesse um milagre para comprovar que era o Filho de Deus. Quem pediu milagre somente pela ação espetacular do milagre, só para ficar assombrado com o milagre que viu, nunca conseguiu o milagre que buscou. Mas aquele que necessitou do milagre, e porventura nem chegou a pedir, apenas estava necessitando, recebeu, ainda que não pedisse. A mulher que estava com fluxo de sangue, ela encheu o seu coração de esperança e disse: já que eu não fui curada pelos médicos, eu só quero tocar em Deus, porque eu sei que se eu tocar nele, eu posso ser curada. Ela toca em Jesus, não chega nem a pedir o milagre e foi curada. Olha que coisa incrível, não é? Então, uma coisa acontece por quem, na vida de quem passa por tempos difíceis, é que a gente termina vendo nesses períodos intervenções sobrenaturais de Deus. Lembra do povo quando saiu do Egito? O povo viu tanto milagre. Era mar que se abria, era pão que descia do céu, era codornizes que vinham e se chocavam em revoadas contra eles, porque eles estavam clamando por carne, sentindo saudade de carne. Era nuvem que protegia os israelitas na travessia durante o dia, e uma coluna de fogo de noite. Um dos milagres mais espetaculares que aconteceram ali. Cadê o Eduardo? Eduardo está aqui? Está não, né? Deu uma saidinha. Mas se o Eduardo estivesse vendendo roupa naquela época, ele ia quebrar. Porque a Bíblia... Ah, está ali o Eduardo. Você ia quebrar a Shalom, Eduardo. Sabe por quê? Porque na travessia a Bíblia diz que as roupas não envelheciam. Olha que interessante. Mas tem uma coisa, muitos entraram na travessia crianças e terminaram adultos. Eles cresceram. A roupa crescia também. Ó, eu garanto que tu não vende essa roupa lá. Dessa não. Mas Deus fabrica essa roupa. Agora você imagina, por que isso aconteceu? Porque eles estavam vivendo um momento muito difícil na vida deles. E quando nós estamos vivendo um momento muito difícil, Deus age sobrenaturalmente. Então, eu quero que hoje você pare um pouco as suas emoções e repouse a sua mente sobre esse local, porque nós vamos fazer uma oração e nós vamos tentar responder essa pergunta: por que que nós entramos em cavernas? Ou o que que nós muitas vezes estamos fazendo dentro de uma caverna se somos homens ou mulheres de Deus? Então feche seus olhos e vamos conversar com Deus. Pai, extrair revelação da sua palavra não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa difícil. É uma coisa que alcança aqueles que buscam. E nós estamos aqui buscando a tua revelação na sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, fala profundamente aos nossos corações através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Junilton. Algumas perdas, elas levam da nossa vida a estabilidade. Alguns processos, algumas crises que a gente passa, o problema delas não são nem as dificuldades que elas trazem às nossas vidas. O maior problema delas é que muitas vezes elas roubam a nossa estabilidade emocional, roubam a nossa estabilidade financeira. Já passou uma crise a ponto de não ter dinheiro? Um conto de réis, como dizia meu avô, no bolso? Algumas circunstâncias difíceis nos roubam até a paz. Estamos cercados de tantos problemas, como estava Elias naquele dia, com um rei poderoso, louco para matá-lo, porque ele tinha orado e fogo desceu do céu e os profetas de Baal tinham perdido aquela batalha. Então o rei disse assim: vou matar esse homem. Então, tem horas que nem a paz repousa sobre a nossa mente. Essa semana eu estava conversando com uma mulher e ela estava contando a saga do seu sofrimento no casamento, e ela disse: olha, pastor, não é nem porque eu estou sofrendo com ele, eu já fiz pós-graduação em sofrimento com esse homem, mas o problema, sabe o que é? É que tem hora que eu sinto que Satanás usa ele para roubar a minha paz. E ela nominou as coisas que ele fazia, que eram profundamente dolorosas de serem suportadas, mas que ela testemunhava que suportava a cada uma de forma muito fácil. Mas ela testemunhou também que quando chegava na hora em que o inimigo tentava usar ele, provocando ela, aí apertava o negócio. E ela me confessou que era nessas horas que ela entendia que tinha que vigiar mais, orar mais, jejuar mais, para conservar a paz nos momentos em que ele estava querendo exatamente tirar essa estabilidade emocional dela que transmitia a paz. Então, quando nós enfrentamos alguns problemas na nossa vida, o grande problema em si não é nem o problema, é o que o problema pode nos roubar. Por exemplo, Davi um dia alcançou a graça de ser empregado, de arranjar um emprego. Mas que emprego, hein? A Bíblia diz que o rei estava possuído por um espírito mau, e o rei procura no reino alguém que exorcizasse ele dos seus demônios. E houve um assessor do rei que disse: olha, tem um menino, ele é muito novinho, mas quando ele toca a sua harpa e quando ele canta hinos de louvores a Deus, um clima espiritual divino paira sobre todos os que estão ouvindo a sua música. Eu imagino que aquele assessor do rei, quando disse isso, já devia ter participado de alguns momentos muito gostosos na presença de Deus, ouvindo o louvor de Davi. E Davi foi chamado pelo rei para fazer um teste, uma experiência. E chamaram Davi justamente num daqueles dias em que o rei estava mais atacado. E quando Davi tocou, a Bíblia diz que o rei voltou a sentir paz. Aquele espírito mau que tomava conta do rei saiu do seu corpo. Ele voltou a si. Então ele foi agraciado com um emprego. Mas dias depois, quando ele venceu o gigante, o rei o demitiu. E quando o rei o demitiu, esses momentos emocionais de extremos, a alegria do primeiro emprego e a dor da demissão do primeiro emprego é que nos fazem muitas vezes entrar em cavernas. Mesmo circunstâncias muito boas que a gente está vivendo nos põem diante de circunstâncias difíceis, porque as nossas emoções vão sendo testadas. E é ali que Deus nos conhece, sabia? Alguém, por exemplo, ganhou uma esposa maravilhosa. A Bíblia diz que quem acha uma esposa boa coisa, uma esposa boa, boa coisa acha na presença do Senhor. Mas num outro extremo, um dia a esposa falece. Imagina as dores que uma pessoa não passa por perder o seu cônjuge, alguém que ama. Então viveu o extremo da alegria do dia do casamento, onde tudo era alegria, e depois o outro extremo da perda da esposa. Eu conheci um marido que a esposa, ela faleceu em um acidente de carro, e ele ia dirigindo. Ele não cometeu nenhuma imprudência. Na verdade, quem foi imprudente foi o motorista de uma carreta, que atravessando horas sem dormir, avançou na direção contrária e pegou o seu carro em cheio. Mas ele jamais se perdoara de estar na condução daquele carro no dia em que a esposa tinha morrido. Ele, o tempo todo ele se questionava, dizendo assim: eu podia ter parado para dormir no hotel, eu podia ter deixado para viajar no outro dia. Ele ficava se culpando, porque nesses extremos, muitas vezes a nossa estabilidade emocional é perdida. Então perceba onde que o inimigo pode atuar na sua vida e o que Deus está querendo sondar no seu coração. Como é que você se comporta nos extremos da vida? Quando tudo chega de uma forma surpreendente na sua vida e você está extremamente feliz. Às vezes, quando a gente está de bem demais, a gente nem ora. Às vezes a gente fica até arrogante. Já houve alguém que disse assim: foi por causa da minha habilidade que eu consegui tudo isso. O Davi um dia mandou contar os números de soldados que ele tinha e disse que Deus se irou com o censo feito por Davi. Há algum pecado no censo? Não. O pecado estava na intenção de Davi. Houve um momento em que o exército era tão numeroso e as vitórias tão intensas que Davi disse assim: fiz um exército de primeira linha, vou contar para ver quantos homens tem. E nessa hora a Bíblia diz que Deus ficou irado com Davi. Mas por que aconteceu isso? Porque o êxtase da alegria das inúmeras vitórias produziu em Davi uma sensação de que as vitórias eram produzidas pelas suas habilidades de guerra, pelo exército poderoso que ele tinha formado. E por causa disso, Deus se irritara com ele. A Bíblia diz que ele não só perde, por exemplo, o emprego, ele perdeu a sua casa também, porque o rei o expulsa do palácio e ele vai viver errante durante muitos anos com uma perseguição de um rei insano e todo o seu exército querendo matar ele. Naqueles momentos ele chegou a perder até a autoestima. Imagina ele na terra de Gate vivendo como um doido, com a barba por fazer, sem cortar cabelo, barba meses e deixando escorrer por um lado da sua boca a baba para poder caracterizar que de fato ele estava enfermo mentalmente. Que autoestima tem um homem desse? Nenhuma. Ele perdeu também, em um dos momentos mais difíceis da vida dele, o seu melhor amigo, o Jonatas, aquele que lhe protegia. Quando a gente passa por esses momentos dolorosos, como é que a gente se comporta? Não é fácil passar por perdas significativas. Em horas extremas desse tipo, a gente muitas vezes se sente literalmente abandonado por Deus. É como que se Deus tivesse esquecido a gente do mundo. É como que se as nossas orações não fossem ouvidas por Deus. É como que se Ele não se interessasse por nós. Esses conflitos espirituais, eles nos levam a habitar em cavernas. Esses conflitos espirituais nos isolam muitas vezes para um tratamento de Deus nas nossas vidas. E Deus está com os olhos voltados para as nossas vidas quando nós passamos momentos assim. Porque Deus está querendo analisar se a gente se descaracteriza quando tudo não vai bem. Se a gente se irrita com Deus nos momentos em que nos faltam algumas coisas. Se a gente se destempera emocionalmente e começa a tratar as outras pessoas de uma forma muito amarga, simplesmente porque nós estamos atravessando momentos difíceis. Você já atravessou por momentos difíceis assim na sua vida? Você já viu emoções fortes assim? Dos extremos, às vezes num momento estava tão bem, e do dia para a noite, tudo lhe foi tirado, e o sofrimento chegou sem você ser avisado. Existe uma canção do Projetarte, um grupo muito antigo da Igreja Adventista, que quando eu era jovem na fé, cantava muito e todas as vezes eu chorava com aquela música. Canção de Jó. Sabe por que eu chorava? Porque na primeira estrofe da música, o cantor, inspiradíssimo por Deus, ele contava a fala de Jó em uma oração com o Senhor. E naquela fala cantada, ele dizia que Jó se lamentava por Deus sequer ter o avisado para que ele pudesse se preparar de que aquela crise violenta, depois de um tempo de muita prosperidade, ia chegar na sua vida. Você percebe, os extremos na vida de Jó muitas vezes são profundamente parecidos com os nossos extremos. Em um extremo, Jó estava totalmente abençoado, repleto de filhos, com fazenda. muito próspera, com o banco, com muito dinheiro, e no outro extremo, do dia para a noite, perdeu tudo, inclusive a saúde e o respeito das pessoas. E a sua mulher ainda olha para ele e diz assim: ainda retens a tua fé em Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Nesses momentos de perdas, os demônios povoam a nossa mente. Os conflitos produzidos pelo reino das trevas se acercam tentando se apoderar de nós. E o desafio nessas horas de caverna é justamente a gente guardar a nossa paz, guardar a nossa fé, conservar o nosso gozo espiritual e manter em firme esperança a nossa fé de que o Deus a quem a gente serve está nos analisando e já vem, como foi a Elias, para nos perguntar: ei, menino, o que você está fazendo em caverna? Saia, sou eu que vim lhe buscar, suba até aquele monte, porque o Senhor vai aparecer a você. E quem é você? Um anjo que Deus mandou eu vir até aqui para te tirar da caverna, porque Deus não está aqui, Ele está ali no monte te esperando. Suba o monte. Outra metáfora da Bíblia: os montes representam um local de encontro com Deus. Suba o monte, lá Deus vai se encontrar com você e vai te dizer o que Ele quer que você faça. Davi viveu um extremo assim, na hora em que um despenhadeiro de pedras vieram em avalanche contra a sua vida. Ora, ele tinha uma palavra profética de Samuel de que ia ser o rei de Israel. Ora, do dia para a noite ele foi chamado para morar com o rei. Do dia para a noite ele foi empossado, saiu no diário oficial de Israel, de Jerusalém, que ele agora era o ministro de louvor celestial, e o fez o rei com uma salva muito grande, uma ressalva muito grande. Diz: ele foi empossado nesse cargo, porque quando ele toca e canta, a presença de Deus desce. Imagina, dentro do palácio, como Davi não era conhecido. Imagina como era suportar aquele rei com aquele espírito mau possuindo ele. Então, naqueles dias em que o espírito mau tomava conta do rei, todo mundo queria: vem Davi, a gente não aguenta, o homem acordou atacado. Está dando esporro em todo mundo, está gritando em todo mundo, está ameaçando de morte todo mundo. Aí Davi chegava lá, cantava e tudo se resolvia. O Davi passou a ser a solução de Israel para aquele momento, por causa da presença de Deus na sua vida. Mas no outro extremo, num extremo ovacionado pelo povo, no outro extremo demitido, expulso da casa do rei. Sabe por quê? Por causa de uma canção. Agora deixa eu fazer um parêntese aqui para você entender o que eu quero dizer. Onde Deus nos usa é onde o diabo vai nos atacar. Onde que Davi era usado? No louvor. Por causa de um louvor, Davi foi atacado. Que louvor foi esse? As mulheres, quando ele voltou da vitória sobre Golias, cantavam um hino que dizia assim: Saul venceu os seus milhares. E Saul olhava e gostava daquele refrão, porque massageava o seu ego. Mas no desenrolar da música, aí tinha lá um refrãozinho que dizia: mas Davi venceu os seus 10 milhares. Aí Saul não gostou. E o demônio entrou nele, e aí queria matar Davi. Onde Deus te usa é onde o diabo quer te atacar. Sabe para quê? Para te tirar o prazer de não fazer aquilo que agrada a Deus, de Deus não te usar no ministério que Ele te deu. E aí o inimigo se cerca dessas circunstâncias para nos atacar de forma sorrateira. E muitas vezes somos levados a viver momentos difíceis na vida da gente, justamente por causa do nosso dom, por causa do nosso talento, daquilo que Deus nos deu. Eu percebo uma outra coisa na fase em que Davi sai do palácio para não morrer. É que existem muitos amigos que são amigos do cargo, não são amigos das pessoas. Muitas vezes, quando nós estamos em um cargo de proeminência, num cargo que dá alguma projeção, todo mundo é amigo. Quando a gente perde, ninguém lembra de nós. Na hora em que Davi sai errante, porque o rei está o perseguindo de morte, ele não tinha mais nenhum amigo. Semana passada, eu viajei a São Paulo, os irmãos sabem, eu fui Eu fui a uma fábrica onde eu ia encontrar o secretário de desenvolvimento econômico aqui do estado de Alagoas, o Keiler, um amigo meu de muitos anos. O Keiler tem um telefone, lógico, do governo do estado, porque ele é secretário. Andar com o Keiler é uma viagem dolorosa. A falta de paz e falta de tempo próprio. Teve um momento em que nós estávamos já de noite num shopping lá em Campinas, e ele disse assim: aí vamos dar uma volta aqui no shopping, vou deixar o celular aqui com a turma da fábrica que estava lá, a gente estava jantando, vou dar uma volta porque eu não quero atender esse celular nos próximos 30, 25 minutos, para ter um pouco de paz. O celular toca o tempo todo. Pessoas amigas dele? Não. Pessoas amigas do cargo que ele exerce. Pois quando Davi, ele sai da casa do rei, do palácio do rei, pronto, não tinha mais amigo. Como você se relacionaria a essas perdas? Já vi muitas pessoas, por exemplo, que exerceram profissões que davam projeção, cantor, jogador de futebol, no dia em que perderam o glamour, no dia em que deixaram de fazer sucesso, literalmente precisaram ser socorridos por Deus, porque se sentiam diante da pior experiência das suas vidas. Mas nesses extremos da vida, Deus nos testa, nos prepara, nos qualifica e faz desses momentos a ponte que nos levará à vitória que Ele planejou para nós desfrutarmos. Um dia eu estava conversando com um amigo meu e ele pedindo orações pelas coisas que passava dentro da empresa. Ele disse: rapaz, olha, eu não suporto mais o meu chefe, ele é muito irritadiço e ultimamente ele está cada vez pior. Todos os dias é um esporro diferente. Eu faço tudo direitinho, me esforço para só receber elogio, mas ele me massacra emocionalmente. Eu volto para minha casa me sentindo o pior dos piores. E eu disse: vou orar por você, vou jejuar por você. Mas você tem que jejuar por isso também, rapaz, porque você está deixando isso penetrar no seu coração, você está ficando amargo. Ele chegou a me confessar: tem hora que dá vontade de esganá-lo. Se você, como cristão, jamais pode deixar se vencer por uma pressão. Você está deixando se vencer por uma pressão. Aí eu orei por ele e procurei acompanhá-lo nos dias seguintes. Sabe, depois de 6 meses ele me procurou para agradecer aquela oração e o conselho nos jejuns que eu tinha passado para ele. Como um médico receita um remédio e diz à farmácia que ele pode comprar, eu disse: olha, você precisa jejuar no mínimo uma vez por semana até que Deus mude esse quadro. E ele começou a fazer um jejum por semana e no 6º mês ele me chamou com uma história interessantíssima. Ele disse assim: você não sabe o que foi que aconteceu. Ele disse: no trabalho, lembra que eu falei com você? Lógico que lembro. Ele disse: o meu chefe foi promovido a diretor. Aí na minha cabeça, o que me veio à mente: pronto, se o homem como chefe já era assim, imagina agora como diretor, né? Pensamento humano, irmãos. Ausência de fé. Aí depois, imediatamente me caiu a ficha. Eu disse: não, mas espera aí, eu recomendei você que jejuasse durante os 6 meses. Porque eu disse: olha, faz um pacto de só parar de jejuar quando Deus resolver esse problema. E não fazem 6 meses? Você está jejuando toda semana? E não estou, rapaz. Calma. Deixa eu contar o que foi que aconteceu. Há 6 meses atrás, ele começou a ficar cada vez pior. Lembra quando eu lhe procurei? Lembro. O dono da empresa tinha contado para ele que ia promovê-lo, mas não podia fazer. A promoção estava condicionada a ele preparar uma pessoa para ficar no cargo dele. E quando ele me chamou essa semana para me contar o fato de que ia ser promovido, estava assumindo uma diretoria na empresa, ele disse assim: eu queria lhe pedir perdão, porque para prepará-lo, eu tive que submeter você a pressões que você não merecia. Eu tive que oprimir você para alargar a sua paciência, para preparar você a viver circunstâncias extremas na sua vida e responder bem a essas circunstâncias, a amar apesar da adversidade, a pensar na empresa mesmo quando se tem um chefe que não está agindo de forma correta em primeiro lugar, a não abandonar o emprego quando se vive pressões. E sabe, eu estou orgulhoso de você, porque você resistiu a todas. E eu cheguei agora, essa semana, e disse para o dono da empresa: olha, eu estou pronto para ser promovido, porque eu já preparei uma pessoa que eu acho que vai ficar no meu cargo e vai exercer a minha, a minha função melhor que eu. Agora perceba, irmãos, se tivesse se descaracterizado quando entrou nessa caverna, se tivesse reagido mal com o chefe, se tivesse se comportado de forma inadequada com o seu superior, perdia inclusive o testemunho de fé que tinha, porque ali naquele local de trabalho todos sabiam que ele era crente. Mas há mais uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, e ela é muito significativa na vida de Davi, e é por isso que ele foi o que ele foi. Escute o que eu vou te dizer agora, porque isso é definitivo, definitivo, para que você enfrente períodos de cavernas, de dificuldades extremas na sua vida, e você possa vencê-las. Ninguém vence. Você pode repetir isso comigo? Diga: ninguém enfrenta cavernas e sai vitorioso sem que seja cheio de dúvida, não, né? De dilemas, não, né? De angústia, não, né? Seja cheio do Espírito de Deus. Pastor, de onde foi que você tirou isso? Da Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16 e 3. Sabe por que Davi enfrentou circunstâncias extremas, morou em cavernas, viveu um grande ocaso na sua vida, foi pressionado emocionalmente de todos os lugares, foi tentado a esquecer da promessa, foi tentado a desistir do sonho, foi tentado a questionar a Deus, dizendo a Deus: Deus, você mandou Samuel me ungir, mas tudo não passava de uma mentira, porque daquele dia em que eu fui consagrado, daquele dia em que eu fui ungido para cá, eu só tenho enfrentado é luta em cima de luta, luta em cima de luta, luta em cima de luta, e agora para piorar eu tenho um rei insano querendo me destruir. 1 Samuel 16 e 3. Daquele dia em diante, eu gosto disso, irmãos. Daquele dia em diante, vamos repetir? Daquele dia em diante. Que dia foi esse? Que dia foi esse? Lembra? O dia em que Deus anunciou que tinha um plano sobre a sua vida, o dia em que Samuel derramou o azeite sobre a sua cabeça. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor encheu o coração e se apossou de Davi. Oh, coisa boa, só é ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, não enfrente momentos difíceis na sua vida sem ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, a gente suporta a dor, a gente ultrapassa desertos, a gente enfrenta afrontas, a gente enfrenta períodos de enfermidade na vida da gente, a gente enfrenta lutas, e a gente não se afeta, a gente não se descaracteriza, a gente não afasta o nosso pé da casa de Deus, a gente não arrefece a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Ele não esfria. Ser cheio do Espírito Santo de Deus representa para mim e para você a única oportunidade e o único meio de ser vitoriosos em tempos difíceis. Agora, tem uma questão muito relevante aqui, que enquanto Davi era cheio do Espírito Santo, abra aí de novo a sua Bíblia em 1 Samuel 16, 14. Se para Davi o Espírito Santo, que o encheu, o preencheu, o capacitou para vencer, inclusive gigantes, de uma forma milagrosa, do outro lado, 16 e 14 de 1 Samuel, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Então, por que eu fiz questão de linkar uma coisa com a outra? Porque eu quero te ensinar como é que você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque senão, você podia dizer assim: pastor, aquela palavra que você me deu foi muito útil para mim, mas não serviu de nada ao mesmo tempo. E aí eu perguntaria para você: por que foi útil e não serviu de nada? Porque realmente, de fato, um homem cheio do Espírito Santo pode sobreviver em tempos difíceis, pode receber uma ação sobrenatural de Deus a ponto dele suportar coisas que ninguém suporta, pode triunfar em momentos muito amargos na vida dele. Mas infelizmente eu não sei como ser cheio do Espírito Santo. Eu quero te ensinar a como ser cheio do Espírito Santo. É simples. O Espírito Santo enche o coração e a vida, toma posse das pessoas que vivem para agradar a Deus. O grande dilema é esse: para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que viver buscando a presença de Deus, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Davi foi cheio do Espírito Santo porque o coração de Davi tinha sede de Deus. Mas em paralelo a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retira de Saul, sabe por quê? Porque ele não tinha mais sede de Deus. Ele entrou em um momento de vitórias na vida dele, foi posto no trono, foi governar Israel, e ele ficou seco igual um pedaço de madeira. Não buscava a presença de Deus, não conversava com o Senhor, não se alimentava com o Senhor. Aí eu aprendo três coisas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. O primeiro é o seguinte: o Espírito Santo pode me acolher, mas também pode me rejeitar. Depende de como eu me comporto diante de Deus. Está passando um período difícil? Está em uma caverna? Sabe que Deus está bem pertinho de você? Está te olhando, hein? Não se descaracteriza nesses momentos difíceis na vida. Porque se você se comportar bem, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você se comportar mal, o Espírito se retira de você. O Espírito, portanto, não é concedido por uma herança familiar. Eu já congreguei em igrejas que era assim: existia um presidente, e se ele morresse, o vice seria o filho, ou o irmão, um parente, pessoas próximas. Mas não saía ninguém da família, da liderança nunca. Mas com Deus não funciona assim. Com os homens até pode funcionar. Os sheiks árabes, os reis dos países árabes, durante muito tempo foi assim. Eles eram reis e quando morriam, os seus filhos eram quem assumia o trono. Mas com Deus não funciona assim não. Não é porque o meu pai foi cheio do Espírito Santo que aí eu vou ser cheio do Espírito Santo por inferência, por transferência, por herança. Não funciona assim. O Espírito, ele busca todos os dias aquele que tem sede de Deus. E quando ele encontra um buscando, ele enche. Segunda coisa que eu aprendo profundamente esclarecedora acerca de como ser possuído pelo Espírito Santo é: o que tem a sua presença não o possui. Talvez não tenha ficado claro para você. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, mas eu não sou dono do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo enquanto as minhas ações cotidianas expressarem as ações de uma vida que glorifica a Deus. Porque se eu parar de andar na presença de Deus, de executar a sua vontade, o Espírito Santo se retira. Sabe quando ele se retira da minha vida, ou da sua vida, ou da vida de qualquer pessoa? Imediatamente. E triste é a situação do homem que um dia foi cheio do Espírito Santo e que depois o Espírito se retirou dele, como foi com Saul. Fica endemoniado, literalmente endemoniado, como era Saul. Terceira e última coisa que eu aprendo acerca do ser cheio do Espírito Santo é que ele pode chegar e ele pode sair. E havendo chegado, faça tudo para não deixá-lo sair. Porque a coisa mais doce, mais esperançosa, mais alegre, a experiência mais fantástica do cristianismo, depois da própria experiência do perdão, é a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Eu só não vou dizer para você que não vale a pena ser crente sem ser cheio do Espírito Santo, porque alguém pode chegar ao céu simplesmente porque foi crente. Não é? Tem pessoas que não deu nem tempo de ser cheio do Espírito Santo, confessou a Jesus e foi confessando e morrendo. Tem pessoas que sofrem um acidente, por exemplo, agonizando, entrega a sua vida a Deus ali na agonia da morte mesmo. Pronto, foi salvo. Não foi cheio do Espírito Santo, mas foi salvo. Então eu não posso dizer isso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: você ser crente e não ser cheio do Espírito Santo é a maior oportunidade que você já perdeu na sua vida. Não existe coisa melhor na vida do que ser cheio do Espírito Santo. Se eu for contar aos irmãos as experiências que eu já tive de visitações sobrenaturais de Deus na pessoa do Espírito Santo na minha vida, você vai passar a noite toda me ouvindo e eu não vou ter tempo de exaurir as experiências que eu já tive contadas a você. Portanto, queridos, com Deus é assim. Para vencer cavernas, um momento muito delicado das nossas vidas, que Ele nos observa, nos olha, nós só vencemos se formos cheios do Espírito Santo. E é interessante que foram três degraus que Davi foi vencendo. Ele teve o degrau da consagração, né? Um dia Samuel vem e o consagra. O degrau da preparação, pronto. Esse no degrau da preparação é que ele enfrentou as cavernas. É que teve que fugir da pressão do rei. É que teve que lutar para não morrer. É que teve que se confrontar com situações muito adversas na vida dele. Por que isso estava acontecendo? Porque Deus tinha um plano maravilhoso para ele. E não podia deixar ele sentar no trono sem estar preparado. Se aquele chefe, na hora de ser promovido a diretor, ele não deu o cargo de gerência ao seu subordinado, porque ele precisava prepará-lo, imagina Deus. As responsabilidades que Deus tem quando coloca um homem sobre um estado de liderança, como colocou Davi, é muito importante. Precisa ter ciência e estar certo de que aquele homem é cheio do Espírito Santo. Para isso, só há um recurso de Deus. É a estrada do sofrimento e do aperto. Elas nos aprimoram. Elas exercem sobre nós um fogo que refina, como o fogo que refina o ouro. Quanto mais provado, melhor você fica. Um dia eu estava conversando com um irmão, e eu estava contando algumas provações que eu estava passando naquele momento para ele, há muitos momentos atrás. Ele olhou para mim e disse assim: olha, mas como você está diferente no meio dessas provações. É como se você estivesse enfrentando uma circunstância que você não tem nem força para resistir, mas eu sinto um semblante de paz em você. Eu sinto Deus atravessando essa fornalha de fogo ardente com você, como foi com os amigos de Daniel. Eu fiquei muito contente que o irmão tivesse conseguido enxergar isso em minha vida. Mas é assim mesmo que acontece. Qual foi a fase mais difícil na vida de Davi? Lógico que foi a fase da preparação. E depois vem a consumação, vem a fase em que Deus entrega a ele tudo o que Deus tinha prometido. Mas se você olhar, não dá para chegar em um lugar elevado, não dá para Deus fazer o que ele quer fazer na vida da gente sem aquela fase intermediária chamada fase da preparação. Em tudo é assim. A gente para casar tem que se preparar. A gente para viajar tem que se preparar. A gente para entrar dentro do emprego tem que se preparar. Tem que ter preparação para tudo na vida. Para nós exercermos a vontade de Deus sobre nós também. Agora, para finalizarmos, eu vou querer terminar respondendo apenas a uma pergunta: como é que nós vamos parar em caverna? Deu para você perceber já algumas linhas de pensamento que podem nos fazer concluir isso de uma forma inteligente? Davi estava na caverna, Elias estava na caverna, por que foram parar ali? Você já encontrou em alguém que você nunca imaginou está em uma circunstância difícil, está em uma caverna, e você encontrar ela ali? Um dia eu encontrei um rapaz que ele tirava as melhores notas do nosso período de faculdade, e ele estava vivendo uma crise financeira terrível, passando um momento muito doloroso na vida dele. Quando eu encontrei ele naquela caverna, eu orei a Deus em silêncio, para não deixá-lo chocado, porque ele estava de uma maneira tão crítica que até as roupas dele estavam rasgadas, e ele estava me contando o sofrimento que ele estava passando. Se eu comentasse alguma coisa, podia servir de algum elemento de acréscimo na instabilidade emocional e na pressão que ele estava passando. E aí eu resolvi em silêncio orar a Deus, e eu disse para Deus em silêncio: Deus, eu não entendo nada, porque esse cara só tirava 10, 10, 10, 10, 10, 10, e eu, quando estava na faculdade, cursando a faculdade com ele, eu achava assim: esse cara vai ser o melhor profissional que nós temos na turma. E de repente, quando ele se formou, ele já saiu da faculdade contratado por uma empresa multinacional que foi na faculdade e queria recrutar os melhores funcionários. Ele já saiu trabalhando, mas dias depois perdeu o emprego, e anos depois estava vivendo um momento desse. Como é que acontece isso? São os Golias que a gente tem que enfrentar na vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Depois de alguns anos, eu reencontrei aquele rapaz, aí sim, já de posse de vitória. E eu tinha prometido para ele que ia orar por ele naquele dia. E aí, depois disso, quando ele me encontrou, já com um novo emprego, já passando um momento bom, ele disse assim: eu queria te agradecer as orações. Deus já restaurou a minha sorte. O que que nós estamos fazendo em uma caverna? É Deus nos testando e nos capacitando. As cavernas, ela tem uma propriedade de serem escuras. A escuridão tem uma propriedade de nos mostrar que muitas vezes nós não temos uma luz que nos ilumine. Aparentemente nós não temos uma saída a seguir. E é nesses momentos em que nós estamos encurralados em uma circunstância escura, sem nenhuma iluminação de saída, que Deus aparece e com a sua voz doce, Ele nos diz: filhinho, fica tranquilo, você está sofrendo, mas eu estou aqui. Lembra de Paulo? Paulo estava sofrendo com algum problema difícil na sua vida e orava para que o Senhor cessasse aquele sofrimento. Deus apareceu para ele e disse: Paulo, eu não vou fazer um milagre para resolver esse problema. Eu não vou atender a sua necessidade da forma que você quer. Eu vou fazer só uma coisa, Paulo. Eu vou te encher da minha graça. E cheio da minha graça, você vai ver que nada do que você está passando vai lhe afetar em absolutamente nada. Que coisa interessante, não é? Era Deus capacitando Paulo para ser o apóstolo que foi. Agora, a caverna, queridos, ela acontece não para ser a nossa morada definitiva. Guarde isso no seu coração. Lembre-se que Davi não passou muitos dias em caverna. Lembre-se que Elias não se enfurnou em caverna sem que Deus mandasse um anjo para lhe tirar da caverna. Muitas vezes cavernas são alongadas na vida da gente porque nós nos comportamos muito mal nesse momento. Quando nos comportamos mal nas horas das crises, Deus alonga o tratamento. Quantos dias você quer de tratamento? Depende. O seu comportamento é quem vai determinar o tempo. Se comportou muito bem nas horas difíceis, tempinho curto de tratamento. Deus já manda o anjo para lhe tirar daquilo. Se comportou muito mal, 40 anos atravessando um deserto, que podia demorar 30 dias. Se comportaram mal. Agora, para finalizar, vou chamar o Junilton para vir ao teclado, o Ministério Louvor já pode ficar a postos, e vou contar o que Davi fez na caverna, que revelava que ele se comportava extremamente bem nas horas de crise. E isso vai ser o ensino final para a minha vida e para a sua vida. O que nós devemos fazer nas horas de caverna é muito mais importante do que nós, o que nós estamos fazendo na hora da caverna. Sabe por quê? Porque o que nós estamos fazendo, nós já sabemos, nós estamos sendo tratados por Deus. Agora, o que nós vamos fazer é o que vai ser determinante para nós sairmos da caverna, para nós vencermos o tempo, para nós vencermos o tempo difícil. Agora, antes de dizer o que Davi estava fazendo, eu vou perguntar aos irmãos, vou fazer uma enquete aqui. O que vocês acham que Davi estava fazendo na caverna? Quem poderia sugestionar? Podia. Aí era uma conjectura. Eu estou falando o que de fato ele estava fazendo. Aí você está só supondo. Ele estava fazendo duas coisas em seu tempo de caverna. Eu não quero suposições. Eu quero ver quem conhece o tempo de caverna de Davi. Quem entrou na caverna junto com Davi para saber o que ele estava fazendo. E isso é profundamente didático para as nossas horas de caverna, porque nós também temos os momentos difíceis que atravessamos. Ninguém sabe? Pois eu... Hein? Tu está chutando, Bonifácio. Eu estou pedindo conhecimento bíblico. Ele não estava conversando com Deus, não é isso. Sabe o que foi que ele fez no seu momento de caverna? Ele pegou um grupo de homens revoltosos. E ele foi tratar no caráter daqueles revoltosos. A Bíblia diz que se encheu a caverna, no tempo que Davi estava lá, de homens amargurados de espírito. Homens endividados. Homens que compraram e não tinham dinheiro para pagar. E a justiça estava querendo colocá-los na cadeia, Bonifácio. E ele começou a trabalhar na vida desses homens. Homens que, na verdade, a sociedade não dava nada por eles. Homens que as pessoas não tinham nem interesse de conviver com eles. Era a escória da sociedade. E ele começa a trabalhar no caráter daqueles homens. Começa a treinar aqueles homens para ser guerreiros, para ser soldados. E dali, naquele momento, ele sai com o mais fiel grupo de escudeiros que um rei já teve na vida. Olha, aquele grupo treinado na caverna, foi um grupo que foi treinado em um momento tão delicado da vida de Davi. Foi treinado de uma forma tão excelente que a Bíblia diz que um dia o rei Bonifácio, estava com vontade de tomar água de um determinado poço. e ele compartilhou isso intimamente com os seus soldados. O problema, Bonifácio, é que aquele poço ficava do outro lado da nação e tinha um exército inimigo na frente do poço. Pois aquele grupo de soldados, ou daquele grupo de soldados, vai sair homens tão corajosos que alguns deles vão dizer assim: nós vamos pegar essa água da qual Davi está com vontade de tomar. Se o nosso rei está com sede de tomar daquela água, é daquela água que a gente vai pegar. Mesmo que a gente corra risco de vida, mesmo que a gente morra pelo caminho enfrentando soldados de um exército do inimigo, nós vamos saciar a sede do rei. E eles vão, conseguem tirar aquela água, e quando voltam, que entregam daquela água para o rei, e que contam o que eles enfrentaram por amor ao rei, dando uma demonstração de que aqueles que são preparados em cavernas são realmente amigos que são fiéis às nossas vidas. Aqueles que estão conosco nos momentos de sofrimento da nossa existência, da nossa vida, esses de fato são amigos, porque aqueles que estão conosco só nos momentos bons, esses não são amigos. Não são amigos. E aí a Bíblia diz que Davi fez, sabe o quê? Davi disse assim: vocês são malucos, meninos. Vocês enfrentaram risco de vida por causa dessa água. Então agora, vocês já demonstraram que me amam. Então agora, eu não vou tomar dessa água. Eu vou oferecê-la a Deus. Porque eu seria indigno se eu tomasse dessa água, fazendo com que vocês arriscassem a vida por amor da minha, apenas por um copo de água. Olha que coisa interessante, né? Está isso na Bíblia mesmo? Tem isso na Bíblia mesmo? Tem. Então olha lá depois. Mas sabe a outra coisa que ele estava fazendo na caverna? Além de treinar um grupo de homens que seria o exército com o qual ele iria começar a reinar sobre Israel. Sabe não? A segunda coisa que ele estava fazendo. Quer aprender nessa noite? Abra a sua Bíblia aí. Aonde? No Salmo 142. Ele estava compondo salmos dentro da caverna. Que coisa fantástica, irmãos. Os salmos são melodias, são canções que Davi compôs. Você compõe canções para Deus nos momentos em que você passa apertos na sua vida? Ou você compõe lamentos? Ou você despeja frases amargas diante de Deus? Olha só o Salmo 142, como é belíssimo. Nós vamos encerrar com esse salmo. Já vou chamar o presbítero Braz para vir aqui à frente, já ficar a posto para encerrar com oração o culto. Michel Louvor também vai louvar. Olha só o que ele coloca na canção desse salmo. Olha o tema. Um poema que Davi compôs quando ele estava na caverna. Uma oração. Olha. Ele usou aquela música para expressar uma oração do seu coração. Versículo 1. Em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a Ele a minha voz, suplico dizendo: Senhor, olha a minha situação e tem misericórdia de mim. Derramo diante dEle todo o meu lamento, a Ele apresento a angústia, a dor do meu coração. Quando o meu espírito se derrama na forma de lamento, quer até desanimar, mas quando isso acontece, eu lembro que és tu, Senhor, quem me conhece e quem diz o caminho que eu devo seguir. Fantástico, não é não? Versículo 4 agora, versículo 3 ainda, fim do versículo 3. O caminho por onde eu ando é um caminho perigoso. Esconderam um laço, uma armadilha para me pegar. No 4. Mas olha para mim e vê. Ninguém se preocupa comigo. Davi estava provocando Deus. Davi estava dizendo: só você pode me encontrar em uma hora dessa. Só você se preocupa comigo em uma hora dessa. É uma provocação que ele está fazendo com Deus. Não tenho abrigo, não sinto segurança. Ninguém se importa que eu continue vivo. Versículo 5. Mas Senhor, nesses momentos que tudo me falta, eu clamo a Ti e eu declaro: Tu és o meu refúgio. Tu és tudo que tenho na terra dos viventes. Que coisa fantástica. Está desprotegido de todos os lados. O rei quer matá-lo. Ele se enfurna numa caverna para não morrer. Mas ele declara: tu és o meu abrigo. Tu és o meu refúgio. Tu livra-nos. Tu livra-me, melhor dizendo, dos que me perseguem. Tu dá atenção ao meu clamor. Quando estou abatido, é você quem me consola e me levanta. A sua força me enche o coração e me fortalece. Olha outra coisa, irmãos. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus, mas também era cheio da força de Deus. E no versículo 7, ele vai coroar esse salmo com uma pérola. E a pérola é a sua declaração nessa estrofe. Ele diz assim: liberta-me da prisão dessa caverna. E o faz com pressa, porque eu tenho pressa de render graças ao seu nome. Ah, que coisa fantástica. Queremos muitas vezes que o sofrimento passe, mas nem sabemos por quê. Queremos que a luta cesse, mas queremos simplesmente porque não gostamos de passar circunstâncias difíceis. O Davi queria que a luta cessasse, mas sabe por quê? Porque ele queria louvar o nome de Deus, contar para os justos que o Senhor a quem ele servia é um Senhor que promete, é um Senhor que prepara, mas também é um Senhor que empossa. E a Bíblia diz que no final desse salmo, quando Davi cantou essa canção, Deus o tirou da caverna e começa ali a marcha triunfante de Davi para sentar no trono de Israel. Eu não quero te amedrontar nessa noite, mas você não vai passar pela sua experiência de vida sem enfrentar cavernas. Agora, quer abreviar o tempo? Faça como Davi. Diga para Deus: Senhor, você é meu socorro e meu refúgio em tempo difícil. Me tira dessa caverna porque eu quero louvar o teu nome. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.